tudo. Eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio. CBN. Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, a identificação dos brasileiros com a direita ficou à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica calculada em nova pesquisa Datafolha. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados à direita ou centro-direita, diante de 39% à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. A diferença de 5 pontos percentuais fica fora da margem de erro geral, de 2 pontos para mais ou para menos. O resultado apurado durante a gestão do presidente Lula inverte o quadro de 2022, quando a esquerda somava 49% e a direita 34% sob governo de Jair Bolsonaro. O Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. A atual campeã argentina passou para as oitavas de final da Copa do Mundo depois de um jogo emocionante contra a Cabo Verde. O placar terminou em 3-2 na prorrogação. O goleiro Vozinha, destaque do time durante o torneio, disse que todo o povo cabo-verdiano sai da competição realizado. Nas outras partidas do dia, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis e a Colômbia venceu o Gana por 1-0. No último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Neste sábado começam as oitavas de final da Copa, Canadá e Marrocos abrem esta nova fase às 14h pelo horário de Brasília. Depois, às 18h, tem Paraguai e França que decidem outra vaga nas quartas de final. No horário de Brasília, 7h04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7h04.
Jornal da CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto.
7h05, 7h05, agora, segunda hora do Jornal da CBN, na manhã deste sábado, dia 4 de julho de 2026. A gente já começa essa hora te atualizando sobre as principais notícias da manhã deste sábado. Vamos direto ao Rio de Janeiro, informações ao vivo com Pedro Bonenberger, falando sobre manifestações do senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que está envolvido numa polêmica com relação a interferências do governo norte-americano na soberania brasileira. O que você nos conta, Pedro? Bom dia para você.
Oi, Marcela. Bom dia a você, quem nos acompanha aqui no Jornal da CBN. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ontem aqui no Rio de Janeiro que vai aos Estados Unidos para defender o PIX. Segundo ele, a viagem ocorre porque o governo brasileiro não estaria defendendo os interesses do país. O senador participou nessa sexta-feira de um seminário de comunicação do PL aqui no Rio de Janeiro. Flávio lembrou que o PIX foi criado durante o governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que vai para os Estados Unidos defender a ferramenta, porque, segundo Flávio, o atual presidente do Brasil, nas palavras dele, está se lixando para as empresas brasileiras. E complementou que Lula seria o único que quer a tarifação dos produtos brasileiros que são enviados aos Estados Unidos. Bom, esse discurso aconteceu, Marcela, um dia depois de o próprio senador enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, em que afirma que o PIX não substituiu cartões de crédito e sugeriu que o meio de pagamento não seja conectado a sistemas não ocidentais. Ele também fez promessas sobre o combate à criminalidade, defesa das mulheres e sobre os rumos da economia.
Nós vamos olhar para frente, tratar bandido como tem que ser tratado bandido, tratar CV e PCC como grupos terroristas, deixar ladrão de celular preso na cadeia, defender as mulheres e deixar preso agressor de mulher. Vamos reduzir imposto e vamos devolver o poder de compra para todos os brasileiros.
Na carta que enviou aos Estados Unidos, Flávio pediu que a gestão Donald Trump faça um adiamento, né? Adie então as tarifas contra o Brasil por 180 dias e sugeriu que as taxas de 25% sejam tomadas só após as eleições. Para ele, as sanções prejudicam investimentos dos Estados Unidos aqui no país. Marcela.
Muito obrigada, viu, pelas informações. Pedro Bonenberger, falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro, agora que são 7 horas e 8 minutos. Vamos dar um pulinho no noticiário internacional, de olho na situação da Venezuela. Quem está acompanhando e atualiza para a gente o número de mortos e os números dessa tragédia depois dos terremotos que atingiram a Venezuela é a Ana Luísa Bessa, que está aqui em São Paulo, nos nossos estúdios. Bom dia para você, Ana Luísa.
Oi, Marcela, um ótimo dia a você e aos nossos ouvintes. Bom, o número de mortos provocado pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.645, segundo um balanço divulgado ontem pelo governo venezuelano. O total de feridos está agora em 12.660. Em comunicado, o Ministério da Comunicação e Informação afirmou que mais de 6 mil pessoas já foram resgatadas e disse ainda que 15 mil estão desalojadas. Bom, as autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Ao todo, Marcela, são mais de 30 mil socorristas de 31 países e entre eles está o Brasil. Diante da escassez de mão de obra e equipamentos também, muitos venezuelanos têm ajudado nas buscas manualmente. E a reportagem da CBN está em contato, Marcela, com um estudante brasileiro chamado Daniel Mesquita, que busca pelo pai, Félix Tovar, de 70 anos, visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que devastaram regiões do país. Félix ficou 2 meses na Venezuela para ver a família e ele tinha o plano de embarcar para o Chile e encontrar a filha na mesma semana em que ocorreu o terremoto, justamente, né, quando os tremores atingiram aquela região. Félix é venezuelano e tem residência permanente no Brasil. Daniel Medina conta que desde então não teve mais contato com o pai. Vamos ouvir.
Infelizmente, evidentemente, ele não conseguiu pegar o voo. E aí a situação de busca tem sido Complexo, bem difícil, né? A gente tem alguns indícios de onde ele poderia estar. Tem uma padaria, por exemplo, que a gente acha que ele foi, segundo o dono da pousada que ele estava, que ele saiu um pouco antes para lá. Mas a gente também rastreou as antenas do celular dele e viu que ele pode estar num hotel. Tem um raio de sinal que indica que ele poderia estar lá também. O complexo de fazer essa busca é que a gente está sem apoio. A gente conta com a ajuda solidária mesmo, de voluntários, pessoas que não são treinadas, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho, e falta muito equipamento e ajuda em número de pessoas mesmo dedicadas a essa busca.
Daniel está em contato com equipes de resgates do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. E a mesma esperança, Marcela, é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para salvar Fábio, um venezuelano de 9 anos que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em Carabelleda. Segundo Defesa Civil do país, a criança foi localizada e está aproximadamente a 6 metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. E essas operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso ali da estrutura. Um resgate muito difícil, né? E quanto mais o tempo se passa, a gente lembra, são menores as chances de encontrar pessoas com vida entre os escombros. A emergência humanitária se agrava no país com a falta de alimentos e teto para dezenas de milhares de pessoas que permanecem nas ruas após esses terremotos. No estado de La Guaira, que é o mais devastado, a escassez generalizada de alimentos e os serviços básicos entraram em colapso, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Marcela, a gente segue acompanhando a situação na Venezuela e eu volto se a gente tiver alguma atualização.
Sem dúvidas, obrigado, viu, pelas informações, Ana Luísa Bessa, e a respeito desse personagem que a Ana Luísa conversou, o Félix, que está procurando o pai, que é venezuelano, estava na Venezuela, principalmente nessa região de La Guaira, que é uma das mais atingidas, se não a mais atingida pelo terremoto. Um grupo de socorristas de São Paulo realizou uma operação na sexta-feira, uma mega operação de busca pelo pai desse brasileiro que está desaparecido na Venezuela. A Defesa Civil de São Paulo publicou uma nota, inclusive, até nas redes sociais, dizendo que desde a manhã, bombeiros e agentes da Defesa Civil de São Paulo trabalham sem parar na remoção dos escombros de uma padaria que desabou durante o terremoto em La Guaira, acrescentando que as equipes continuam no local sem previsão de encerramento. Mandaram uma nota, um vídeo, explicando quem é o Félix Tovar e também dizendo que estão procurando esse pai de brasileiro, que é aqui de São Paulo, enfim, está todo mundo nessa expectativa para conseguir encontrá-lo com vida, ou pelo menos, enfim, dar um conforto para a família. Ana Luísa continua de olho, qualquer novidade ela volta aqui com a gente na programação. Agora são 7h13, vamos a outros destaques desta manhã de sábado no Jornal da CBN.
Jornal da CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para entregar todas as armas registradas no nome dele à Superintendência da Polícia Federal, no DF. Durante a noite de sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu manter Bolsonaro em prisão domiciliar após o fim do prazo inicial de 90 dias. Desde o dia 24 de março, ele está sob prisão domiciliar humanitária para se recuperar de uma broncopneumonia. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a entrega do arsenal do ex-presidente, assim como a revogação do registro de colecionador, atirador desportivo e caçador dele. A apreensão das armas foi determinada para acontecer até 48 horas após a decisão, mas a defesa de Bolsonaro informou que vai entregar o armamento na próxima segunda-feira. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a determinação de Moraes foi adequada.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Um dos elementos analisados pelo Supremo Tribunal Federal foi uma pistola encontrada no dia 15 de junho pela Polícia Militar do Distrito Federal, que estava registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A arma estava com militar do Gabinete de Segurança Institucional, não estava acompanhada do certificado de registro no momento da fiscalização. Polícia Civil Distrital abriu inquérito para investigar o caso. Em depoimento, Bolsonaro afirmou que a arma é dele e disse que havia solicitado um conserto. O ex-presidente declarou ainda que mantinha o armamento em casa por razões de segurança. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a decisão sobre eventual falta grave considere o resultado final da investigação. A defesa do ex-presidente afirma que não houve irregularidade na manutenção da arma e que o episódio não deveria impedir a continuidade da prisão domiciliar. Os advogados argumentam que o armamento estava regularmente registrado e que Bolsonaro não foi comunicado sobre eventual suspensão ou cassação do registro. 7:17 agora.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
7:17.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Da CBN.
A justiça manteve a condenação de um servidor público por falsidade ideológica após ele omitir que já ocupava um cargo na Polícia Militar da Bahia ao tomar posse na Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Tribunal de Justiça, o homem declarou falsamente na ficha de ingresso que não exercia outro cargo público. A irregularidade foi descoberta após uma denúncia ao Tribunal de Contas. A defesa alegou que o formulário era genérico e que o vínculo com a Corporação Baiana era de conhecimento da administração, mas a primeira turma criminal rejeitou os argumentos. O colegiado entendeu que a declaração era clara e que o crime se caracteriza pela inserção consciente de informação falsa em documento público. A pena foi mantida em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restrição de direitos, além de 10 dias multa. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Ainda no noticiário de política, das movimentações, já pensando nas eleições de outubro, em um evento do PL no Rio de Janeiro, o pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, evitou comentar sobre o conflito com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama fez uma publicação apoiando uma política do governo Lula sobre educação bilíngue para surdos.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o seminário de comunicação do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Após as desavenças públicas com Michele e a fala do apoiador Paulo Figueiredo de que mulheres não sabem votar, Flávio disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil e é a mulherada que fala conosco aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que a ex-primeira-dama vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Michele Bolsonaro, no entanto, manteve distância das discussões internas da legenda e usou as redes sociais para destacar a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, sancionada pelo presidente Lula. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. A postagem gerou reações no PL e integrantes do partido compartilharam uma imagem criada por IA em que Michele aparece usando camiseta e boné do PT. Desde a divulgação do vídeo na semana passada, em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados mais próximos de Michele tentam conter os efeitos da crise, que levou à saída dela da presidência do PL Mulher. Um dos principais focos da disputa interna é o Ceará. Michele defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo próxima da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador, gesto interpretado por aliados como uma tentativa de reduzir as tensões. Nos bastidores, cresce a possibilidade de Priscila Costa disputar a vice na chapa de Flávio em vez do Senado. Outro nome feminino cotado para o posto é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. De Brasília, Igor Cardim.
7:22, a Polícia Federal prendeu 7 pessoas numa operação que mira uma organização suspeita de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas. É aquela operação envolvendo alvos de uma investigação lá dos Estados Unidos com relação a facções criminosas aqui no país. O principal alvo desta operação da Polícia Federal brasileira foi o empresário Victor Shimada. Nesta semana, ele foi alvo de uma sanção dos Estados Unidos por uma suposta ligação com o PCC.
7 pessoas foram presas na operação da Polícia Federal que mira uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A PF identificou movimentações acima de 10 bilhões de reais. O principal alvo foi o empresário Victor Shimada, que continua foragido. A Polícia Federal afirma que ele está no Brasil. Nesta semana, o empresário foi alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o primeiro comando da capital. Ele é apontado como um elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, além de ser acusado de lavar mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos. No Brasil, o nome de Shimada também aparece na investigação sobre supostos desvios nos contratos de patrocínio entre Corinthians e Vaidebet. Segundo a PF, a investigação começou em março, em parceria com autoridades norte-americanas. Em junho, a justiça autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a operação foi antecipada porque o anúncio das sanções pelos Estados Unidos pode ter servido de alerta aos investigados no Brasil. André avaliou que os norte-americanos podem ter prejudicado a operação porque a PF ainda avaliava o melhor momento para cumprir os mandados. Em entrevista ao portal G1, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ressaltou que a operação da Polícia Federal não foi motivada pelas sanções americanas.
Essas pessoas físicas e essas empresas já estavam sendo investigadas no Brasil pela Polícia Federal, pela Receita. Então a própria autoridade brasileira informou ao governo dos Estados Unidos o que se passava aqui. Então espero que a troca de informação com o intuito de combater essas organizações, essas pessoas físicas e jurídicas que têm problema, isso não tem um espanto, não. Isso, inclusive, não tem novidade para a gente, que já estava investigando e punindo essas empresas.
Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi sancionada pelo governo Donald Trump, foi presa na operação. Segundo as autoridades norte-americanas, ela é parente de Shimada e atua como secretária dele, além de intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro. Ela também é apontada como entregadora e transportadora de drogas. De acordo com informações da TV Globo, a investigação de narcotráfico começou a partir da apreensão nos Estados Unidos do celular de Igor Fokin Savioli, apontado como chefe da operação de lavagem de dinheiro que tinha Vitor Shimada como coordenador. Os dados do aparelho foram compartilhados com a Polícia Federal. A partir das mensagens, as autoridades brasileiras reconstruíram a logística do grupo, que combinava transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e transferências de criptomoedas. De acordo com a denúncia aceita pela Justiça, a empresa Victoria Trading, em que Shimada é sócio, manteve movimentação financeira intensa com a Wave Intermediações e Tecnologias, apontada como uma das empresas usadas para movimentar valores do esquema. A investigação brasileira, porém, não afirma que Shimada seja integrante do PCC. A operação Exchange foi deflagrada em São Paulo e em outras três cidades paulistas: Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Mais de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. Dois veículos de luxo também foram apreendidos durante a operação, avaliados em mais de R$1,5 milhão de reais. Com a colaboração de Pedro Fagundes e Felipe Igreja, de São Paulo, Lucas Taveira.
7 horas, 27 minutos agora.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
7h27.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenci que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo. E tem que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. A parcela de brasileiros que defende que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos subiu para 70%, segundo dados da nova pesquisa Datafolha. Em 2022, o índice era de 65%. Do outro lado, o apoio à redução dos menores infratores, ou melhor, à reeducação dos menores infratores, recuou de 34% em 2022 para 27%. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. O Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. O Supremo Tribunal Federal homologou o plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, autarquia responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro. Com reforço no financiamento do órgão definido pela Corte, o documento prevê a realização de 22 medidas para aumentar e acelerar o poder fiscalizatório. De acordo com a CVM, um dos desafios do plano é a implementação da tokenização, uma espécie de escritura digital que visa ampliar a capacidade de supervisão e fiscalização do mercado financeiro. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas afirmou que o El Niño pode se intensificar rapidamente até setembro. Ainda de acordo com a ONU, os efeitos do fenômeno serão sentidos em diferentes regiões até o final do ano e se estenderão até 2027. Os efeitos aumentam a probabilidade de secas e chuvas intensas, assim como o risco de ondas de calor terrestres e marinhas em diversos países. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
Agora são 7h34 e hoje estamos a 3 meses do primeiro turno das eleições gerais de 2026. E nessa data passam, a partir de hoje, passam a valer algumas restrições a candidatos que ocupam cargos públicos. Quem conta pra gente detalhes a respeito dessas restrições, o chamado defeso eleitoral, é a Meire Bertotti, diretamente de Brasília. Bom dia para você, Meire.
Olá, Marcela. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, restrições que começam hoje e seguem até o dia 25 de outubro, antecedendo aí às eleições neste período conhecido como defeso eleitoral. As regras limitam a publicidade institucional, a nomeação de servidores, participação em inaugurações de obras públicas, contratação de shows e transferência voluntária de recursos da União a estados e municípios. O descumprimento destas normas pode resultar em diferentes sanções, dependendo aí da infração. Os agentes públicos também devem adaptar os conteúdos dos sites, dos canais digitais e outros meios de informações oficiais. Nesses ambientes, devem ser excluídos nomes, símbolos, expressões, imagens, slogans e outros elementos que permitam a identificação de autoridades, de governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. De acordo com as orientações, né, da Advocacia Geral da União, a Justiça Eleitoral pode determinar a suspensão de conduta irregular, né, aplicar multas aos responsáveis e, quando houver candidato beneficiado, até cassar o registro da candidatura ou do diploma do eleito. Em casos mais graves, a conduta também pode caracterizar abuso de poder político ou improbidade administrativa, o que pode levar à aplicação de outras penalidades previstas em lei. A gente lembra, né, Marcela, na última quinta-feira, o presidente Lula criticou aí as restrições da publicidade institucional durante esse período de defesa eleitoral, que proíbe a presença de governantes na entrega de obras. Durante a inauguração do túnel Major Salles, em Luiz Gomes, lá no Rio Grande do Norte, o presidente chamou a medida de papagaiada desgraçada, numa crítica aí a essa impossibilidade dele, a partir de hoje, participar da entrega de obras. Marcela.
Muito obrigada, Meire, pelas informações. Meire Bertotti falando com a gente diretamente de Brasília. Agora que são 7 horas e 37 minutos, nós voltamos ao Rio de Janeiro, ainda falando sobre eleições, de certa forma, mas não as eleições regulares, porque o estado do Rio de Janeiro vive uma situação, no mínimo, curiosa. Há uma discussão ainda a respeito da sucessão ao governo do estado do Rio de Janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, remarcou o julgamento que vai decidir a respeito dessa sucessão. Quem tem as informações é o Pedro Bonenberger, que está de volta com a gente para contar detalhes sobre esse assunto. Diga lá, Pedro.
Pois é, Marcela, não bastasse a confusão toda política, né, envolvendo esse caso, tem isso aí também, porque o presidente do Supremo chamou o VAR, vamos dizer assim, né? Já havia marcado esse julgamento e seria no dia 26 de agosto, só que aí houve um conflito ali na agenda, disseram que, na verdade, foi um equívoco na data e foi agora antecipado o julgamento para o dia 19 do mês que vem. Então, no dia 19 de agosto, o Supremo vai voltar a avaliar esse formato, na verdade, da sucessão ao governo do Estado do Rio, que é o chamado mandato tampão. Na terça-feira, o ministro Flávio Dino, que havia pedido vista no início do julgamento, em abril, devolveu os autos do processo e agora os demais ministros devem decidir se o Rio terá eleições diretas ou indiretas para escolher um novo governador, após a denúncia de Cláudio Castro e do vice. No dia 23 de março, a renúncia, na verdade, perdão, do Cláudio Castro e do vice. No dia 23 de março, o ex-governador Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral e no dia anterior ao julgamento ele havia renunciado ao mandato. Em caso de renúncia, a lei prevê uma eleição indireta, ou seja, pelos deputados aqui do Estado votando, né, para quem seria o sucessor. Mas em caso de cassação, Marcela, a eleição seria direta e aí a população teria que ir às urnas. O Tribunal Eleitoral entendeu que a eleição deveria ser indireta, de certa forma, já que a renúncia veio antes da condenação. O que o tribunal disse é que a cassação ficou prejudicada, então ele foi removido do cargo por um motivo que não a cassação. Dessa forma, tudo indica que o formato de eleição indireta teria prioridade nesse caso, pelo menos do ponto de vista legal. Antes da suspensão desse caso, pedido de vista do Flávio Dino ali em abril, Marcela, estava 4-1 pela realização de uma eleição indireta. Então, já tem uma vantagem, né, quando esse julgamento for retomado. Mas mesmo que a corte decida por uma eleição direta, a realização desse pleito já é incerta, né? E muitos especialistas dizem que até é inviável, já que nós teremos eleição em outubro, né? Então não faria sentido 2 meses antes fazer uma eleição suplementar. Enquanto o julgamento no Supremo não termina, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, é ele quem permanece como governador interino por força de uma liminar do próprio Supremo. E caso seja escolhido um outro governador para um mandato tampão, temporário, ele fica no cargo só até o dia 6 de janeiro, quando toma posse o eleito em outubro. É aquela confusão que o Rio se meteu, hein, Marcela? Já estamos sem governador oficialmente desde março e essa novela segue por aqui, viu?
Que situação, viu, Pedro Monenberger? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, atualizando, portanto, esse caso. Rio de Janeiro continua, de fato, sem um governador oficial e a gente está chegando muito próximo das eleições que devem definir, de fato, quem vai governar o Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Valeu, Pedro. 7:40 agora.
Diário da Seleção.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Leonardo Dai.
A sexta-feira começou quente, tão quente durante o treino que fez Matheus Cunha e os demais jogadores desistirem da sauna após a atividade.
É hoje no treino, pelo amor de Deus, a gente tava desesperado. Normalmente a gente tem o costume até de fazer sauna pós-treino e tá cancelada a sauna pra todo mundo, ninguém aguenta mais não.
E que terminou com chuva, ventos de 150 km por hora e alertas disparando nos celulares de toda Nova Jersey. Essa oscilação de humor do tempo reflete uma sexta-feira meteorologicamente intensa em Nova Jersey. A preparação para Brasil e Noruega foi tumultuada pela possibilidade de um atraso das 5 da tarde para as 18 horas no horário de Brasília para o início do jogo neste domingo. Na verdade, a situação tinha pouco a ver com o jogo do Brasil em si. É que no domingo, Inglaterra e México jogarão a partir das 9 horas da noite na Cidade do México. E a capital mexicana está em alerta para possíveis tempestades neste horário. Surgiu então a ideia de antecipar o jogo para as 3 horas da tarde no horário de Brasília. Acontece que a FIFA estipula um intervalo de 3 horas, no mínimo, entre duas partidas do mata-mata, ou seja, entre o início de um jogo e o início do jogo seguinte, para impedir que uma eventual disputa por pênaltis invada o jogo seguinte. Por isso, o jogo do Brasil poderia até ser postergado das 17 para as 18 horas. Ao longo da noite, a ideia foi descartada e a programação foi mantida. No entanto, se uma tempestade semelhante a essa que caiu em Nova Jersey no início da noite se repetir durante a partida, é certo que o jogo será interrompido, ou caso aconteça antes da bola rolar, o início será adiado. No treino desta sexta-feira, o penúltimo antes do jogo, Rafinha apareceu no gramado, fez o aquecimento com os demais jogadores, mas depois voltou a fazer atividades individuais. Ele ainda não tem condição de jogo para domingo, mas crescem as possibilidades de que ele apareça no banco de reservas em uma eventual partida das quartas de final. De Morristown, Leonardo Dai.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Vai pro litoral. Com pedágio eletrônico Ecovias, você vai chegar mais rápido.
O estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, foi reinaugurado após mais de uma década sem receber competições oficiais.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Jornal da CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, a indisponibilidade de bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Gontijo, da empresa Qual Tecnologia e Serviços e de Durval Barbosa Rodrigues. Todos eles são réus condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do DF entre 2006 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações S.A., que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados a José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis, por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis, para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN.
O governo federal inaugurou uma unidade regional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Rio de Janeiro, com o objetivo de enfrentar o crime organizado. Durante o evento, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, comentou a decisão dos Estados Unidos de sancionar brasileiros por ligação com o PCC.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil tem os instrumentos necessários para combater as facções criminosas. A declaração foi dada após os Estados Unidos fazerem uma primeira rodada de sanções econômicas contra alvos suspeitos de ter ligação com o PCC. Recentemente, o governo Donald Trump decidiu classificar a facção paulista e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Para Lima e Silva, o Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado.
O governo brasileiro e o Estado brasileiro têm um aparato suficientemente rígido para dar conta e combater o crime organizado, sem embargo de uma cooperação internacional permanente. O Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado, de respeito à sua soberania, e está disposto a cooperar com todos os estados. A nossa Senajus, através do DRSI, promove uma série de iniciativas no âmbito judicial, assim como a nossa Polícia Federal tem uma cooperação policial internacional longeva e muito fecunda com diversos estados, e assim continuaremos.
O ministro esteve no lançamento do Escritório Nacional Antifacção no Rio de Janeiro, uma estrutura que pretende integrar a União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado. A proposta é facilitar o compartilhamento de informações e o apoio às ações integradas das forças de segurança pública. Durante a cerimônia, o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, destacou as razões pelas quais o Estado se tornou um local propício à atuação da criminalidade.
O Rio é um Estado que não tem fronteiras, não tem muros, tem pontes. O Rio é um Estado que congrega todos os estados, congrega cidadão de todo e qualquer estado. E isso talvez tenha feito com que o Rio se colocasse, infelizmente, como um polo da criminalidade organizada também.
Também nesta sexta-feira, o Rio recebeu uma coordenadoria regional do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É a primeira vez que o órgão responsável por combater a lavagem de dinheiro passa a ter uma estrutura permanente fora de Brasília. O delegado federal Tássio Musi, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, será o coordenador da unidade que vai fazer uso de inteligência artificial para ampliar o rastreamento de movimentações financeiras suspeitas. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
7h50.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
7h51.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN. Sua marca vai ser um sucesso com Jaime Troiano e Cecília Russo.
Muito bom dia para você, Jaime.
Bom dia, Milton, e bom dia a todos que estão nos acompanhando mais uma vez.
Bom dia, Cecília.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos.
Jaime, muito se fala hoje que se você não está no topo do Google ou com milhares de likes, sua marca não existe. Mas existe um risco em olhar apenas para os dados e esquecer a construção de valor real. Onde fica o branding nessa obsessão por performance?
Olha, Milton, essa é uma grande, excelente e desafiadora reflexão, porque nós vivemos, vamos chamar, entre aspas, a tirania da performance. Muitas empresas hoje estão viciadas no clique imediato, né? Elas investem tudo em anúncios que geram venda hoje, mas não constroem obrigatoriamente imagem para o amanhã. É o que nós chamamos de branding de curto prazo, que na verdade é apenas venda, não é marca propriamente construindo os passos seguintes da empresa para o futuro. O profissional fica fascinado por números e perde um pouco da visão do todo. Você vê a árvore e não vê mais a floresta, né? Um exemplo interessante é o Airbnb. Há alguns anos, eles tomaram uma decisão corajosa. Cortaram grande parte daquele investimento em marketing que eles faziam em performance, aqueles anúncios de busca, e voltaram a investir em campanhas de marca que contam histórias. Até porque é disso que a gente precisa quando vai escolher um lugar para ir, né? Resultado? O tráfego direto aumentou e a marca ficou mais forte. Eles perceberam que se você só aparece quando paga para o Google, ou hoje em dia também para a IA generativa, você não tem uma marca propriamente, você tem um custo de aluguel de audiência, mas perde a história no meio do caminho. O perigo de olhar só para a métrica é que o dado te diz o que as pessoas fizeram, mas não te diz como elas se sentem. É aquela história, é importante não é o que eu fiz, é como você ficou depois do que eu fiz, né, pessoal? Likes não garantem fidelidade, principalmente quando o concorrente aparece com um cupom de desconto ainda maior.
E Cecília, ao mesmo tempo os profissionais são cobrados por dados, né, e o Jaime fez essa menção aqui, de o perigo de você virar refém dessa questão, como equilibrar isso sem parecer que nós estamos só ignorando a tecnologia?
Pois é, Milton, acho que assim, nós não vamos viver sem os dados e eles estão aí, acho que o dado vai dar esse mapa, mas talvez a gente possa traduzir que a marca, numa linguagem metafórica, que ela é a bússola. Então, de novo, não é ignorar a tecnologia, mas entender que o sucesso de longo prazo nasce daquele termo aqui que a gente usa em branding, que é brand equity, né? O valor que a marca tem na cabeça do consumidor, mesmo quando ele não tem diante de si um anúncio. Outra frase que a gente já repetiu aqui algumas vezes, a frase do Jeff Bezos, acho que resume bem isso. Marca é o que falam de você quando você sai da sala. Então, qual que é a impressão que você deixou? E se a gente olhar para um setor, só vou pegar mundo da beleza, né? Marcas como Natura, Granado, Boticário e etc. Elas não vendem porque o algoritmo mandou a consumidora ou o consumidor comprar aquela marca. Elas vendem porque elas construíram uma reserva de reputação. Elas têm um saldo médio construído com consistência. Então, assim, acho que quando a gente pensa na métrica de sucesso, não é só você ir atrás dos cliques, mas é você ser desejado. E acho que tem uma diferença entre clique e desejo. Então, se a sua marca só sobrevive à base de impulsionar post, talvez você esteja meio que na UTI, você precisa ficar o tempo inteiro injetando uma coisa lá, fica meio refém, meio um círculo vicioso. Acho que o que a gente busca em construção de marca é que o consumidor digite o teu nome ali na barra de busca e não fique à deriva, né? Não fique só digitando o nome de produto. Quero comprar um desodorante, quero comprar uma bicicleta. Na verdade, ele vai atrás de você e não você atrás dele. Isso é força de marca, isso muda o jogo. E é legal a gente pensar em nós mesmos e nas próprias experiências que a gente vive. Então, para seguir no mundo aí da beleza, cuidados pessoais, quando eu compro um shampoo, eu sei o que eu quero. Eu posso até buscar onde eu vou encontrar mais barato, se eu vou comprar online, se eu vou na farmácia, se eu vou no supermercado, mas eu não deixo a máquina ou os algoritmos ditarem a minha escolha de qual é a marca. Agora, se eu estou navegando mais à deriva, porque nenhuma marca me emociona em especial, aí o peso do digital vai me influenciar. E talvez eu diria o seguinte, construir marca hoje em dia é muito menos deixar o consumidor à deriva, à mercê dos algoritmos e cada vez mais a gente ter essa marca que ajusta a rota, dando essa bússola para quem for fazer a escolha.
Qual é a nossa marca de hoje, Cecília?
A nossa marca é o seguinte, Milton, reforçando tudo que a gente falou, os dados mostram o caminho, mas a gente tem que ir atrás do coração, da emoção, de caminhar junto com esse consumidor, provocando alguma pulsação. Marca forte é aquela que fazem as pessoas nos escolher, mesmo quando o algoritmo não nos entrega.
Certo. Muito obrigado, Jaime. Bom fim de semana para você.
Obrigado, Milton. Obrigado, ouvintes.
Bom fim de semana para você. Até o próximo sábado, Cecília.
Até próximo sábado. Bom fim de semana para todo mundo.
Esse nosso comentário aqui estará disponível lá no meu blog, miltonjung.com.br. E Jung você escreve com J-U-N-G.